Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 42, boa tarde para você que acompanha a Revista do Meio-Dia. A cultura é ao vivo hoje aqui. Vamos conversar com a artista Luli Rodrigues, que amanhã lança seu primeiro videoclipe da música White List, que trata da solidão da mulher negra. Vamos saber da canção, também dos outros projetos da Luli, que vem se destacando na cena do rap como cantora, também MC de batalha. Tem ainda informações do Festival Navalhada, segunda edição amanhã, com mais de uma dezena de atrações para comemorar os 12 anos do bar Barbearia. Como o bar na Quintino é pequeno, será essa celebração no espaço Elias Ferreira. Inclusive a Luli é uma das convidadas do Navalhada. Tem ainda informações do projeto Favela Library, que abre inscrições para oficina de grafite. Crianças, jovens e adultos vão colorir os muros das casas do assentamento Aparecidinha, na Zona Norte. E a Semana Nacional do Choro, com 9 atrações de hoje a domingo, 23 de abril, na Cia Pixinguinha. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo da UFM. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, pode acessar o Facebook da UFM. Por lá estamos fazendo a transmissão desse nosso bate-papo ao vivo com a Luli Rodrigues. Por lá você pode também mandar perguntas para a nossa entrevistada. A Luli tá linda, cortou o cabelo, super produção para o videoclipe, com uma energia muito boa. Véspera de um lançamento assim de um videoclipe, deve dar um frio na barriga, né, Luli? Ainda mais o primeiro?
Sim, ansiosa pra caramba, morrendo de vontade de ver o que, que as pessoas vão falar, se as pessoas vão gostar. E também de pensar assim, ai, dever cumprido, né? Porque até então fica esse pré, e a gente quer colocar o som na rua, né?
Sim, e você começou nessa produção quando? Foi um videoclipe demorado? Como é que foi a produção, Luli?
Então, a parte de produção eu acredito que durou em torno de um mês, desde articulação junto com o César e a Jéssica, que fez a produção. O César é o dono do Se Pega no Olho Filmes, que é o produtor do clipe. E durante um mês, assim, conversando, tendo reuniões, vendo como que ia funcionar. E aí as gravações a gente fez, acho que foi cinco diárias o total, assim, de gravações.
E tem cenas aonde, Luli? Conta esse bastidor pra nós. A música chama White List, daqui a pouco a gente vai tocar um trechinho dessa música, o nome é em inglês, mas você canta em português, é uma composição sua, né? Sim. E aí você fez essas filmagens aonde?
Ó, tem algumas filmagens que foram na casa, né, das pessoas envolvidas. Tem também algumas cenas, assim, a maior parte do clipe foi gravada na Ibirá das Artes. Inclusive, que é do Núcleo As de Paus, né, que fez super essa parceria com a gente.
Você foi do Núcleo As de Paus, você foi atriz formada em artes cênicas aqui na UEL, né, Luli?
Sim.
Participou do As de Paus, junto com a Camila, com o Rogério
Tunay. E eles foram super receptivos, a gente precisava de um barracão para gravar, mandei mensagem, gente, e aí, vocês topam essa parceria? E assim, de prontidão, né, porque a gente tem uma história e tal, e eles acreditam muito no projeto também, toparam. E tem cenas também, algumas cenas que a gente fez na Gleba, algumas cenas a gente fez no Igapó, tá bem legal.
Ô, Luli, o clipe, ele trata, e a música, da solidão da mulher negra. Será que a gente toca um trechinho, Ricardo? Daqui a pouco a Luli começa? Vamos inverter a ordem? Vamos tocar o White List, que é o tema do videoclipe? A gente toca um pouquinho, daqui a pouco a gente sabe da Luli um pouco mais sobre a história da música e também do videoclipe, que tem lançamento amanhã, meio-dia, no canal do YouTube da Luli Rodrigues, nossa convidada hoje ao vivo aqui.
Eu vou começar falando inglês pra ver se eu hypo logo. Ô, menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, é 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loirada gente. Desconstruído pra carai, você diz que é. Nas letras cita as pretas e usa preto até no pé. Nas DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amor é white list a lista inteira. Sem paciência, tio, piada que nem rio. Vai com seu Mac Steel, que eu vou tomar Doril. No trap ou no drill, toma balado new. Expande igual bom bombril, com a melhor do Brasil. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Vou passar visão, negão, cê copia e posta lá. 12K só no meu dente, não encosta no lolá. Se quiser postar story, não precisa me marcar. Deixa só no close friends que eu não quero repostar. Ta 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 ra ra ta ta.
White List, tema que está no primeiro EP da Luli Rodrigues. O EP se chama Pior Final do Mundo. Foi lançado em janeiro. 4 temas disponíveis nas plataformas digitais, também no YouTube. E essa canção, White List, é a estreia com o videoclipe nesta sexta-feira, o feriado meio-dia, no canal do YouTube da Luli Rodrigues, trata da solidão da mulher negra. Vamos falar um pouquinho dessa letra, Luli. Os homens procuram as jovens negras para encontros escondidas, mas aí na hora de assumir uma relação, não deu pra gente chegar até o final da música, mas acho que você pode compartilhar com os ouvintes.
Então, eu quis trazer de uma maneira mais descontraída, debochada, porque é um tema super denso, né? A gente pode abordar ele de diversas maneiras, mas foi... eu acho que eu me coloquei no lugar de assim... Ai, cansei disso. Beleza, vocês não... Vocês são assim, vocês fazem isso, mas eu sou melhor que tudo isso. Olho pra vocês e beijinho no ombro, sabe? Então eu trouxe de uma maneira mais descontraída, de uma maneira debochada, mas na letra diz que... Nas letras das músicas, citam as pretas, usa preto até no pé. Nas DM, manda mensagem, convida e tal. Mas na hora de assumir, preferem as meninas brancas. E aí, eu nem falo de um lugar assim, de que eu não me relaciono com pessoas brancas. A questão não é essa. A questão é você escolher assumir relacionamentos que envolvem afeto, que envolvem sentimento, apenas com pessoas brancas. E aí, as meninas pretas, você procura, você quer, mas sempre naquele lugar sexualizado de que você não vai levar ela para os rolês, apresentar essa pessoa como a sua companheira. E aí, eu escrevi num dia que eu tava, assim, cheia de inquietações nesse sentido e tava ouvindo umas cantoras e tal, e pensei, meu, como que eu vou falar disso diferente, de outra maneira? E aí eu procurei um beat no YouTube, digitei assim, type beat trap. Aí encontrei um beat ali que eu gostei. Eu falei, nossa, vai ser em cima dele mesmo. E aí escrevi assim, super rápido ali, sabe, num descarrego mesmo. E aí levei pro DJ Samu, que é o produtor dos meus beats, produtor das minhas músicas todas. Falei, Samu, eu encontrei esse beat, eu tô com essa letra, queria que você produzisse um beat, tivesse esse BPM, mais ou menos essa pegada. E porque eu quero falar disso. Ele falou, nossa, letra nervosa e a maneira como você tá se colocando. E não é num lugar assim de vítima, é mais num lugar de reatividade. Sabe? De falar assim, é isso que acontece? Mas, querido, sou muito boa pra você e eu percebo o jogo que você faz. E nessa letra, não só percebo e mostro que eu percebo, como eu faço as meninas à minha volta perceberem o jogo que você faz.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou pelo Facebook da UFM, agora 12:51, a artista Luli Rodrigues com a gente aqui ao vivo e a cores. Quer fazer alguma pergunta para a Luli? Você manda aqui pelo nosso Facebook. A Luli tem se destacado com um trabalho na cena do rap, como cantor, MC de batalha. Mês passado você foi campeã de um desafio que é uma batalha de rimas entre Londrina e Maringá, isso?
Sim.
E classificou também para a batalha Hip Hop em Hash, isso, que vai ser em maio no Yacht Club. Você também vai ser uma das atrações locais convidada para abrir shows de artistas nacionais que vão se apresentar aqui. Que história é essa, Luli?
Então, do desafio, existe um desafio que é a Batalha do Ramp daqui de Londrina versus a Batalha da VO, que é uma das batalhas lá de Maringá. Então foram 8 MCs daqui contra 8 MCs de lá, batalhamos na casa deles. E foi super legal, assim, a batalha, tava todo mundo assim, porque existe uma disputa, assim, sempre que vai batalhar entre cidades. E Londrina, Maringá, assim, não tem nenhuma treta, mas é sempre, tem sempre uma competitividade gostosa, assim, saudável. E foi incrível, assim, fui com muito medo, com muito receio, pensei, nossa, até mandei mensagem para um amigo meu, John. Falei, John, tô com medo de puxar o time para trás. Tô com medo de perder. Ele me respondeu assim, você tá com medo de perder, você vai e ganha. Eu falei, nossa, faz
assim. Fez sentido.
É. E aí, cheguei lá, tava com muito, muito sangue nos olhos, que a gente fala. E ganhamos, trouxemos o título, fui campeã da batalha lá. E a Batalha do Ramp foi a primeira batalha classificatória pra batalha, pra conseguir vaga na Batalha da Racha. Então, a primeira edição que teve a classificatória foi no Ramp. E eu ganhei, fui a primeira classificada pra Batalha da Racha, que vai acontecer no dia 6 de maio lá no Yacht Club. E dia 6 de maio é o meu aniversário.
Olha
então,
só!
Então, no começo do ano, quando anunciaram que ia ter o show Djonga, Tash 3, Kian e Marechal, no dia do meu aniversário, eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, nossa, mãe, presentão de aniversário, se eu abrisse o show, né? E aí, depois saiu que teria batalha no dia. E eu falei assim, não, tudo certo. Se eu não abrir o show, tomara que eu consiga classificar. E fui no dia da Batalha do Ramp. Ai, a gente, às vezes, desacredita demais, né? As coisas estão aí, a gente tá correndo para as coisas dar certo. Mas existe um medo, uma insegurança, né? E ganhei essa vaga. E na semana passada, recebi o convite para abrir o show. Então,
dose dupla comemoração.
Sim, vários artistas, Luli, vão fazer parte dessa abertura e dentre esses artistas faço parte dessa abertura também.
Que bacana.
Nossa,
Luli,
aniversário mais legal.
Muito bacana. E conta pra gente, quem não conhece uma batalha de rimas, como é que a gente pode explicar, assim, esse movimento tão amplo no Brasil, né? E a sua experiência especificamente com a batalha de rimas?
Eu descreveria assim, a batalha de rima criada, né, nos guetos, não é criada no Brasil, ela não é daqui, mas ela vem a voz do povo preto e minorias políticas, né, pessoas nos Estados Unidos acontecia também com pessoas latinas, mas em sua maioria, pessoas pretas que fundaram as batalhas de rima. E pensa em pessoas que não têm voz na sociedade, no dia a dia, e ali na hora da batalha, você pode mostrar o que você tem dentro. Porque a batalha não tem rima decorada. Você ouve, você responde. É a sua rapidez, é a sua avidez e o desejo de mostrar o seu valor, sabe? Mostrar o seu potencial. Então, tem gente que fala assim, ah, porque batalha de rima é só agressão e não sei o que, não sei o que. Não! A gente pode ir por várias vertentes. Tem batalha de sangue, tem batalha de conhecimento, tem batalha, né, com temas previamente ditos e tal. Mas a batalha em si é para você provar o seu conhecimento, entendeu? É competitivo e aí você tá ali, né, entre aspas, para matar. E a gente quer ver escorrer sangue, mas o sangue que a gente quer ver escorrer, na realidade, é você dando o seu sangue para ganhar ali, para mostrar o que você tem dentro. Porque, meu, Na realidade, é poesia que tá acontecendo ali. Batalha de rima é uma explosão poética de pessoas que, tipo assim, às vezes passa do seu lado, você nem coloca fé na pessoa. Tipo assim, ah, só uma menina qualquer, um menino qualquer, uma pessoa qualquer. E ali na batalha, mostra, assim, o fogo, o ódio, tudo aquilo que você tem de revolta, de resistência, porque a batalha é um movimento de resistência. E se você não sabe o que é resistência, se você não vive isso no seu dia a dia, se pra você não é um leão por dia, talvez você chegue ali na batalha e você não consiga bater de frente. Muitas vezes eu sinto que eu bato de frente porque eu carrego o ódio do meu dia, o ódio da minha semana, o ódio de tanta situação escrota que eu passei. Eu não vou projetar no MC que tá na minha frente, eu projeto no sistema. Então, aqui, eu tenho uma pessoa na minha frente que, na maioria das vezes, é meu amigo e que, depois daqui, eu com certeza vou dar um abraço, porque batalha é batalha. O que acontece na batalha é só na batalha. É, depois daqui, a gente se abraça, a gente conversa, a gente troca ideia. E aí, eu vou abraçar ele depois, mas agora eu projeto nele o meu alvo. O alvo que eu vou mirar as minhas rimas para atravessar ele, atravessar o público.
E quem que avalia um vencedor, assim, a vencedora na batalha de rimas, Luli?
Várias batalhas é pelo voto do público. Então, barulho para quem gostou mais do MC Tal, barulho quem gostou mais da MC Tal. E aí, pelo volume de gritos, se empatar mão, já aconteceu de empatar na mão. E aí, às vezes, rola um round a mais, mas também tem muitas batalhas que tem jurados. Então, o público vota. Se empatou no público, tem dois jurados ali que vão votar de qualquer maneira e aí já desempata. Mas às vezes o público votou no MC da direita e aí os dois jurados votou no MC da esquerda. Então é dois votos a um, da esquerda classifica. Muitas batalhas optam pelos jurados porque sempre, né, dá empate e tal. Ou porque às vezes se você batalha, por exemplo, lá em Maringá tinha jurado... Porque a gente estava na casa de outra pessoa, né? Então, o público, querendo ou não, tem ali os seus favoritos. Não é nem questão de panela e tal. Mas dentro da sua casa, os seus MCs de casa batalhando com MCs de fora, é legal ter jurado para sempre ser justo, porque aquilo ali é muito importante. E é sempre legal lembrar o público que aquilo é importante para os dois MCs. Então, vota na rima, não no amigo. Porque os dois estão dando tudo de si ali. E é muito ruim quando você perde por injustiça, né? Então, sempre destituir. Não importa se você gosta muito de mim, se você sentiu que o MC que tá contra mim ganhou, é isso, vota nele.
Então, tem a rapidez que você citou, a avidez que você citou, o potencial, uma capacidade de improviso.
E conhecimento. A batalha de rima, ela estimula muito a gente a estudar, pesquisar novos temas, se atualizar.
Exemplifica. Essa que você ganhou, por exemplo, você tinha estudado o que antes pra estar lá? Então, dar cara pra bater.
Antes, eu não tinha estudado, tipo assim, não tinha um tema específico. Mas eu citei coisas ali que foi uma vida inteira que eu aprendi. Por exemplo, eu comecei a cantar na igreja, né? Então, eu fui criada na religião católica. Eu tenho muito conhecimento dentro da Bíblia, assim. E aí, um MC me atacou, me chamando, assim, de Maria Madalena, tentando me ofender. Aí, na hora que ele falou Maria Madalena, eu... Parceiro, eu conheço a Bíblia do pé à cabeça. Então, aqui, vamos brincar com referência, então. Tanto que eu lembro que eu falei, assim, que tinha acabado o round tinha acabado um round na entrada do outro. Eu falei, assim, quando fala de Maria, com certeza eu me toco. Ela incomoda muito porque ela roubou o foco. Sabe, meu parceiro, eu faço improvisação. Hoje cê é pecador, escrevo minhas notas no chão. Porque, né, a passagem de Maria Madalena, que Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam em volta e tal, julgando ela, apedrejando e tal. Então, e aí o MC, ele citou Pôncio Pilatos falando do rei que só lavou as mãos e não ajudou ele. E a segunda resposta, ele falou assim, não sei o que lá, que aqui é feio. Eu falei de rei, você é o bebê que eu parti no meio. Então, tipo assim, você usa o conhecimento que você tem. Se ali o tema era a Bíblia, beleza, a gente ia falar de Bíblia, podia envolver outras religiões, de onde ia puxar. Mas quanto mais conhecimento você absorve, melhor. Por isso que, assim, as batalhas tira pessoas do crime, tira pessoas da rua. Porque mostra que ali é uma possibilidade de você mostrar o seu valor, de você crescer e te estimula a estudar, te estimula a buscar conhecimento. Porque se você se mantém ali na sua bolha sem pesquisar mais, na hora da batalha você vai ser atacado e aí você não vai conseguir responder.
Luli Rodrigues, ao vivo aqui hoje na Revista do Meio Dia, Editoria de Cultura. A Luli que vem se destacando na cena do rap como cantor e MC de batalha, venceu a batalha que é um desafio entre Londrina e Maringá, a batalha do Ramp versus Maringá. E aí, por conta de ter sido campeã mês passado, ela foi classificada para a batalha Hip Hop Hash, que vai ser em maio no Yacht Club de Londrina. A Luli também é uma das atrações aqui da cidade, convidada para abrir os shows de artistas nacionais que se apresentam. Vai ter Tasha e Tracy, tem o Djonga, né? Tem uma série de nomes Tiana nacionais Marichal, bem importantes, sim, né? Que alegria, né, Luli? Vai ser no dia do aniversário dela. Aqui pelo nosso Facebook, a gente está fazendo a transmissão por lá também, por imagens. Laureci Cardoso acompanhando essa entrevista, mandando aqui os parabéns para a Luli. A Laureci, que trabalha aqui no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Ô, Luli, e a batalha aqui em Londrina, você tem participado? Está funcionando a da Concha?
Sim, a Batalha da Concha, por questões de hostilidade pública, né, que os moradores em volta da Concha Acústica não gostavam da batalha e tal. Isso que a gente fala, né, sobre minorias políticas, sobre a hostilidade que o público tem com as batalhas de rima. Que o público não, que as pessoas à volta ali, principalmente nos centros, têm com as batalhas. Alguns moradores ali em volta da Concha jogaram ovos durante a batalha. Assim, fomos bem hostilizados ali. Aí teve a ideia de vamos passar então a batalha para a Concha, lá para o Zerão. Ficamos lá um tempo. Daí teve um projeto para a reforma do Zerão. Fechou o Zerão, voltamos para a Concha. Também continuamos ali hostilizados por alguns moradores que estavam reclamando do som, mas não passava das 10. A gente tinha ali a documentação e tal, sempre colando bastante viatura. E aconteceu assim, nas abordagens policiais, pelo menos que eu estive ali, não teve nenhum... Não desencadeou em nada mais sério. Os policiais conversaram, o W mostrou os documentos e tal, que o W que conduz, né, a Batalha da Concha. Mas brigando muito ali na prefeitura, W conseguiu que a gente voltasse lá pro Zerão. Então estamos efetivamente no Zerão agora, nas sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite.
Das 7h30 até umas 10 horas, toda sexta?
Toda sexta. Inclusive, eu conduzi a Batalha da Concha, acho que faz umas 2 ou 3 semanas. Ele me chamou para ser mestre de cerimônia e apresentar a batalha. Apresentei, foi super legal, muito desafiador, né? Que a concha é tão grande, as batalhas normalmente tá todo mundo pertinho.
Espaço, né?
E aí na final todo mundo sobe pro palco, fica todo mundo ali pertinho, daí dá um calor.
Ó, pelo Facebook, a Laurice Cardoso falou que bonito ver e ouvir uma voz feminina nas batalhas de rimas. E tá aumentando a participação da mulherada, né, Luli?
Sim, eu acho que é um movimento nacional, né? A gente tem ali em São Paulo a Lili, a Maria, a Levinsky. Citando aqui da região, tem a Lubs, a Cifra Sol, a Froline também, a Cassinistra, aqui de Londrina... A Venezian e a Lígia, que é a Cleópatra, né? Filha do Braguinha, inclusive. A Cleópatra e a Vene, assim, são grandes inspirações, porque elas estão fazendo há muito tempo também, mas tem várias minas, assim, das antigas agora. A Venezian, a Lígia, né? E mais outras meninas fundaram a Batalha da Máfia, que é uma batalha que acontece na quarta-feira, lá no Barbecue. Começa 7h30 da noite. Uma batalha super legal, que visa, assim, incluir mais minas, pessoas trans na cena. Montei um treino, dia de domingo, 4 horas da tarde, voltado só para mulheres e pessoas trans não binárias, lá no gramado do Zerão. Porque, assim, tem as rodas de rima, as rodas de MC ali fora da batalha, só que nem toda pessoa se sente confortável ou é amigo para chegar ali numa rodinha de freestyle, falar, ah, posso rimar também, isso pós-batalha. Então, criar esse espaço para que a gente tenha onde treinar, tenha onde trocar. Então, 4 horas da tarde no Gramado do Zerão. Quem se interessar, a gente está por lá.
Todo domingo, Luli?
Todo domingo. E aí, eu aviso no Insta, caso aconteça alguma coisa. Domingo passado, agora, eu não pude ir, que eu tinha um evento para fazer. Avisei no Insta. Mas o espaço fica aberto para quem quiser. Não sou eu que conduzo. Só tô ali com a proposta e o paninho esticado para quem quiser chegar e sentar.
Ô, Luli, pelo Instagram, você tá como @lulicardoso. Caroline com K.
Caroline com K.
Uhum. E aí, pra gente fazer essa conversa hoje, foi tão bonito. Você chegou, a gente conversou um pouquinho antes lá na sala do jornalismo. Você mandou uma mensagem pra mãe. Ô, mãe, ó, tá ali o link pra que, se você quiser, mãe, eu assistir a minha entrevista pela Rádio El. É bacana poder compartilhar um pouco sobre a história da família, né, Lúcia? Uhum. Você tava dizendo que a sua iniciação, assim, no mundo artístico foi com a tua família, cantando na igreja.
Cantando
com mãe
na igreja.
E pai.
Uhum.
Né? E eles dão maior força. Quando você falou que você ia vir fazer o curso de artes cênicas aqui na UEL, você teve todo o apoio. Porque você morou no sítio também, você dizia.
Sim, eu sou do sítio. E aí, do sítio, a gente morou um ano, mais ou menos, na cidade de Barbosa Ferraz. E aí, eu já vim pra cá pra fazer faculdade. Meu pai sempre falou assim, mas vai fazer artes cênicas? Você devia fazer música, você canta tão bem, não sei o quê. Falei, ai, pai, não canto não, não sei o quê, não sei. E aí, fiz artes cênicas, entrei pro Ed Paus, no Ed Paus... tenho trabalho com as canções, que me fazia sempre gostar. Um dia, simplesmente, sentei para escrevi disparo. E hoje estamos aí firme e forte na música. Meus pais me apoiam muito. Sempre mando vídeo de batalha para minha mãe, pro meu pai. Minha avó, eu mando vídeo para ela, mando foto, mando... Ela dispara pros parentes de Minas, pros parentes... Aqui, a filha, ó, a filha. E manda para todo mundo. A avó é a maior fã, sim.
A avó? Uhum. Quantos anos tem a avó, Luli?
Ai, agora você me apertou. É isso.
Mora com os seus pais em Barbosa Ferraz?
Ela mora sozinha. Ela é viúva. O meu avô faleceu no ano retrasado. Não, no ano passado, no outro. E aí, hoje em dia, ela mora sozinha lá em Barbosa, mas é perto da minha mãe e tal. Todo mundo
tá sempre ali.
Tá sempre perto.
Vamos ouvir um trechinho de disparo, Ricardo? Que foi onde tudo começou, assim, pelo menos publicamente, né, Lúlia? Uhum.
Essa rima começa de cara com 5 ou 6 tiros num dia normal. É marcada de dor e injustiça, mas tanta conquista que cê paga pau. Quando Deus moldou esse corpo, esculpe o rosto, ficou satisfeito. É difícil explicar pra vocês que não só os brancos merecem respeito. Vou devagar pra ver se entra na sua cabeça. Imagina que o mundo é um tesouro e as joias que eu falo são pretos e pretas. Uma história assim de dor, vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar. Uma história assim de dor, vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar. Um menino de cor e chinelo na rua de casa esticando cerol. Corta a linha e dispara correndo, o moleque é um talento que brilha no sol. Sua mãe sabe o medo que passa, ela pede a graça rezando pra Deus. Cuida, pai, do meu filho querido, esse anjo é a luz que o senhor prometeu. Vou devagar pra ver se entra na sua cabeça. O menino caído era gente, isso independe se tu o conheça. Uma história assim...
1:09, estamos ouvindo Disparo, que foi a primeira composição que a Luli Rodrigues pôs no ar. Foi em 2021, Luli, que você produziu a canção?
Eu escrevi ela em 2020 e eu lancei no início de 2021, fevereiro de 2021.
Tem essa pegada bem social, né? Uma letra que traz um problema sério, né? Tem, por outro lado, que a gente ouviu antes, White List, que inclusive é tema de um videoclipe que vai ser lançado amanhã, 12:00, no teu canal do YouTube. Você digita lá Luli Rodrigues, procura para assistir ao videoclipe, que o White List falava mais das relações, né? A questão da mulher negra, né? Vamos agora tocar um trechinho, Ricardinho, do tema que, inclusive, a gente fez uma chamada na rádio quando você lançou o EP, que você fez um show de lançamento. O EP se chama Pior Final do Mundo. Vamos tocar um trechinho do tema.
Já sei que é clichê. Me olhar de longe é bom, mas encontrar quem sou assusta. A cada grau que tu aumenta, enfim, acha o que busca. Será que reconheces o que só ouviu falar? Será que o que eu te dou você pode não machucar? Se sente que tá foda, eu não me importo de acalmar. Mas se não quiser amor, me deixe livre pra voar. Será que reconheces o que só ouviu falar? Será que
você pode não machucar. Se sente que tá foda, eu não me importo de acalmar. Mas se não quiser calor, me deixe livre pra voar. Quantas vezes você conheceu alguém que
se não
importa,
tiver se calor, me deixe livre pra voar. Se não tiver amor, me deixe livre pra voar. Como é que você vai fazendo vozes diferentes, né, Luli? Também em cada música. Eu acho que o curso de artes cênicas, de alguma maneira, deve ter dado, assim, uma base interessante, tanto para sua presença de palco, como na interpretação vocal, né? Que história é essa de interpretar cada música? E a vantagem é que você tá cantando as suas próprias composições, né? De poder fazer uma voz de acordo com cada intenção que você quer passar pro ouvinte.
É porque eu pego muito a emoção que eu tava no momento que eu tô ali escrevendo, né? No momento que eu tô escrevendo, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô melancólica. E eu deixo isso fluir, né? Pra letra, pra melodia. E acaba sendo cada música uma faceta. Eu lembro que uma vez eu falei pro Samu, eu acho que foi o dia que eu fui gravar a primeira faixa. Daí eu falei, então, Samu, tô pensando em fazer o EP todo de drill. E aí o Samu falou assim...
O que é drill? Conta.
Drill é um estilo de batida. Essa daí, por exemplo, é drill. Normalmente, drill vem com umas letras mais agressivas, assim, tá. E aí eu fiz um drill que é uma batida mais agressiva por causa do grave dela. Só que eu fiz falando de amor. E aí eu falei, não, pensei em fazer um EP todo com base de drill e tal. Ele falou assim, não, Luli, tenta... É bom mostrar a versatilidade. Coloca trap também, que é outro estilo. Coloca afrobeat, que é SUV, afrobeat. Vamos mesclar, assim, mostrar diversidade, né? Mostrar que você é versátil também. E para cada beat, quando você escuta, você sente uma coisa. Então, é impossível você escrever uma música sem ser motivado por o que você tá sentindo. E às vezes é uma voz mais agressiva. Às vezes é uma voz mais baixa, uma voz mais de cabeça. Tudo isso, a artes cênicas, assim, me trouxe. Pra mim, é como... Não é necessariamente como se fosse um personagem. Mas a Luli é um personagem e cada música da Luli é uma faceta diferente dela.
Beleza, Luli, vou te liberar, você tem que trabalhar. Eu agradeço demais você ter vindo hoje aqui. O que faltou contar pro ouvinte da Rádio El, Luli, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente nesses instantes finais dessa nossa conversa?
Que eu vendo CD comestível. Eu pensei assim, quero colocar meu som na rua, as pessoas já não tocam mais CD, quero fazer um CD que seja comestível. Fiz parceria com uma amiga minha que se chama Jéssica. Jéssica que fez a produção do meu videoclipe, e ela faz palha italiana, e eu vendo as palhas italianas dela com um QR Code do Spotify que te direciona para uma música. Só que você não sabe que música que é, eu também não sei. Então você compra essa palha italiana, abre a barra de pesquisa do seu Spotify, e aí o Spotify ele tem uma opção de foto para pesquisar. Daí você mira a câmera ali no QR Code e joga numa música minha. Então você tem o CD e o comestível junto.
Ô,
e aí, se vocês quiserem, podem encomendar comigo pelo @lulicaroline.com.k.
Luli Caroline. E amanhã, para quem quiser assistir ao videoclipe da música White List, como é que faz?
Você pode. Já tá o link da estreia na minha bio, no Instagram, @LuliCaroline. O link que tá na minha bio já é o link de estreia. Ou você pode digitar Luli Rodrigues White List no YouTube. E também tem o Luli no Navalhada amanhã à noite.
É verdade. Daqui a pouco a gente vai tocar a matéria, você vai participar lá.
É isso.
Obrigada, Luli.
Muito obrigada, Patrícia, pelo espaço. Tô muito feliz.
A gente ficou muito feliz de receber hoje aqui, ao vivo e a cores, Luli Rodrigues, formada em artes cênicas aqui na UEL, cantora, compositora, que está se destacando na cena do rap, tanto com as suas interpretações, como MC de batalha, ganhou várias batalhas. Em maio, a Luli foi classificada para uma batalha que vai ser lá no Yacht Club, no dia do aniversário dela, e ela também ganhou de presente um convite para ser uma das artistas convidadas aqui da cidade para abrir shows de artistas nacionais que se apresentam como Djonga, Tasha, Tracy, Kian e Marechal, é isso?
Kian
e Marechal. Isso. Obrigada, Luli. Luli Rodrigues hoje aqui na Revista do Meio Dia.
Kamikaze, só que sem o avião, me jogando pra morte e depois ressurreição. Se o bagulho virar, eu levo todos meus irmãos. Só vai beber no topo quem passou sede no chão. Se não, a meta não vai. Respeito pra quem veio antes. Se não fosse o
Agora 1h16, você está sintonizado com a gente aqui na Revista do Meio Dia. A cultura ainda não terminou, é véspera de feriado. Tem algumas informações da agenda cultural para você acompanhar aqui. O Barbearia comemora aniversário com um festival que vai oferecer mais de uma dezena de atrações. A festa promete apresentar a diversidade musical e cultural e o clima da Quintino Bocaiúva, um espaço com muito mais estrutura do que no bar. Também mais capacidade de público, comenta o jornalista Bruno Leonel, que está fazendo a divulgação. Ano passado, o Navalhada reuniu mais de 1000 pessoas. Heloísa Gonçalves.
O Festival Navalhada será realizado amanhã, às 8 da noite, no Espaço Elias. A festa é em comemoração aos 12 anos do Barbearia Bar, que realizou mais de 500 shows com 250 bandas de Londrina, Curitiba, São Paulo e até atrações estrangeiras. A segunda edição do Navalhada busca reunir a diversidade musical e cultural, com apresentações de rap, rock, canções acústicas e ainda discotecagem. Um dos grupos musicais é o trio Black Pantera, de Minas Gerais. Formada por Charles Gama, Chayne da Gama e Rodrigo Augusto, a banda já tocou no Lollapalooza e Rock in Rio e tem como tema musical a política, discriminação e racismo.
Nunca pensei em estilo definido da banda. Nunca pensei numa coisa assim, eu escuto tudo. Então tudo virou influência. De Rush a Metallica, de Metallica a Chevelle e por aí vai. E na questão da composição das letras, a questão do riff são influências que eu tenho. Eu não queria tocar simplesmente uma coisa X, porque já que eu gosto de tudo, por que não fazer tudo? Questão de composição de letras, assim, é bastante comendo. Qualquer coisa, a gente tá aqui agora, daqui 5 minutos já tem uma ideia de composição, a gente trocando essa ideia aqui. E normalmente as questões sociais, eu gosto de prestar bastante atenção nela. Acho que uma coisa que a gente tem que falar é de falar muito, muito mesmo.
Black Pantera no canal do YouTube Audio Arena Originals. Entrevista de 2017. A fala é de Charles Gama, vocalista e guitarrista da banda. Canção Rede Social do Black Pantera, uma das principais atrações do Festival Navalhada. Além do trio, a banda londrinense Farol Negro se apresenta.
Sem parar, eu quero ver acender esse farol na escuridão. Esse caminho sem sinalização, ponto de vista é somente uma fração. De uma faísca se consegue uma explosão. Eu quero ver acender esse farol na escuridão. Esse caminho sem sinalização, ponto de vista é somente uma fração. Mergulhar no olho do furacão.
Encerrando a reportagem de Heloísa Gonçalves, o tema Saindo da Caverna, baseado no mito da caverna de Platão, da banda londrinense Farol Negro. Nesta sexta, o grupo se apresenta com o cantor Jimmy London no festival Navalhada. O vocalista Sombra também participa, acompanhando o rapper Funk Buia. O quarteto londrinense Matina toca suas músicas autorais sobre a realidade dos bairros e periferias londrinenses. Discotecagens por conta do baile do LP. Os DJs que vão se apresentar são Mary J, também Janaína Nas, Nath Mônaco e a dupla Abracadam Sounds. Festival Navalhada amanhã, então, começa 8 da noite no Espaço Elias Ferreira, na Rua Pinguim, número 20. Ingressos no site nacional. O site se chama Ingresso Nacional. R$50, mais um quilo de alimento, é o valor do ingresso promocional. Já valor inteiro, R$80. Classificação indicativa do Navalhada, 18 anos. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram, Navalhada Festival. Agora, 12:22, 1:22. Estamos ao vivo ainda com a revista do meio-dia, Editoria de Cultura, nessa véspera de feriado. Estão abertas as inscrições para a oficina de grafite do projeto Favela Library, que será neste domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, no assentamento Nossa Senhora Aparecido, Aparecidinha, Zona Norte. 5 vagas para crianças, adolescentes e adultos que vão ajudar a colorir os muros do assentamento. Produtor cultural e responsável pelo projeto é o Leandro Palmeira, nosso colaborador aqui na rádio com o programa Planeta Hip Hop. Se houver mais inscritos, ele vai permitir a participação na oficina. Eu estava conversando agora há pouco com o Leandro Palmeira, ele veio aqui até a UFM, ele disse que não só moradores do Aparecidinha podem se inscrever. Se você é aqui do centro, mora em outros bairros, ficou curioso, quer aprender um pouco sobre a arte da grafitagem, você pode se inscrever para domingo, das 8 da manhã até o meio-dia, estar lá no assentamento Nossa Senhora Aparecida, o Aparecidinha. O encontro vai ensinar noções básicas de desenho, também técnica do uso do spray. Também um pouco da história do grafite por meio de obras de autoria do coletivo Capstyle Grafite. A gente vai andar pelas ruas do bairro inteiro para fazer desenhos, pintar os muros com as crianças. Ali é um assentamento de periferia, com pouca infraestrutura e sem asfalto. Nossa ideia é falar sobre a história do grafite, do hip hop, ensinar técnicas do uso do spray. E vai ter, então, conhecimento na teoria e na prática, explicou Leandro Palmeira. O projeto Favela Library, Biblioteca Hip Hop, Musicalidade, busca dar oportunidade para crianças e jovens de comunidades da periferia de conhecer arte e cultura, como grafite, dança de rua e a música feita por DJs. O projeto também une esses conhecimentos com a interação em bibliotecas para estimular a leitura. Esse projeto já beneficiou cerca de 200 jovens, tem patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. As informações são do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina. Quem participar da oficina de grafite neste domingo no assentamento Nossa Senhora Aparecida, ou Aparecidinha, vai poder ter contato com o grafiteiro Hugo, do coletivo Capstyle, que já confirmou a presença, também com a artista Kênia Curic. As inscrições, então, com o Leandro Palmeira, pelo WhatsApp. O número é 99134-0359. 99134-0359. 1:25. De Pixinguinha, escolha de Ricardo Lima, para a gente ilustrar aqui as atrações da Semana Nacional do Choro aqui em Londrina. Osório Pérez, do Clube do Choro, comenta.
Roda de choro dos alunos da Oficina de Choro de Londrina acontece às 20 horas no Da Luz Coffee Bar, na rua Montevidéu 108, gratuito, véspera de feriado. Dia 21 ou 22, ainda estamos fechando essa programação, teremos um curso de pandeiro com o grande André Vercelino, radicado no Rio, nascido em Londrina. Será às 9 horas da manhã, lá no Colégio Anchieta, onde acontece a oficina de choro. e o valor é R$50. Ainda estamos decidindo se será no dia 21 ou 22. Só entrar em contato com o Instagram do Clube do Choro para ficar sabendo. Dia 22, no Empório Sumatra, a partir do meio-dia, teremos a participação do clarinetista André Matos na apresentação da feijoada do Empório Sumatra, a partir do meio-dia, gratuito. Dia 22 também acontece a roda do Quintal de Xangri-Lá, Avenida Pandia Calógeras, 139, às 16 horas. O valor do couvert é R$10. Enfim, no dia 23 de abril, que é o Dia Nacional do Choro, o grande aniversário do Grande Pixinguinha, teremos, já no começo do dia, o lançamento do videoclipe nas redes sociais do choro autoral no parque do bandolinista e cavaquinista Lucas Fiuza, às 11 horas da manhã. É só seguir as plataformas digitais, Instagram, YouTube, que vocês vão ter em primeira mão aí o videoclipe do Fiuza. Um choro que ele fez em homenagem à filhinha dele. No mesmo dia, no Empório Sumatra, apresentação, flauta transversal, Débora de Almeida, Vini Oliveira no cavaco, pandeiro, e Osório Pérez no violão de sete cordas, lá no Empório Sumatra, a partir do meio-dia. No dia 23, também, teremos o regional Flor do Café, a partir do meio-dia, no Saborear. E, enfim, para fechar a semana, a roda do Chorinho no Lago, que acontece no Desembrulha Bar, que fica lá na rua Professor de Matos Barreto, número 1000, no entardecer, a partir das 18 horas. Então, contamos com a presença de vocês. Espero que seja uma semana bem rica, né? De música, de arte, de choro. E nos vemos nas rodas por aí. Um grande abraço.
Osório Pérez, o Nego, violão sete cordas, coordenador do Clube do Choro de Londrina, dizendo a extensa programação dessa Semana do Choro aqui na cidade. Toda a programação está disponível via Instagram, você acessa lá, @clube.choro.londrina. E as outras atrações para esse feriadão, para o seu final de semana, tem bastante informação via Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. Você acessa @Secretaria de Cultura Londrina para conferir informações. A gente vai ficando por aqui. Desejo um bom feriado para todos. A Revista do Meio Dia volta na segunda-feira. Obrigada, Ricardo Lima, e todos vocês que acompanharam a nossa programação nesta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Tchau.